Estamos de volta com o Jornal da Metropolitana, hoje recebendo o pré-candidato à Prefeitura de Caruaru, o delegado Eric Lessa, nessa série de entrevistas que a Metropolitana está proporcionando. Ao meu lado, Wesley Souza, que vai dirigir essa entrevista. Bom dia, Wesley.
Bom dia, Natália. Bom dia ao delegado Lessa, que está por aqui. Obrigado por ter topado vir aqui conversar conosco.
Cedinho,
muito cedo, né? A gente já fez aquele cafezinho ali para esquentar o gogó. Já tomou o cafezinho, né, delegado?
Rapaz, eu não tomei café não, porque tem umas questões de gastrite, mas e logo cedinho o cara tem que cuidar da saúde.
Vamos falar aí das eleições de 2024, né, a pré-candidatura. Já chegou a disputar a Prefeitura de Caruaru, né, o delegado Lessa, inclusive na outra eleição também disputou. Qual é a pauta no que o delegado Lessa traria nesta eleição? A pauta principal.
Bom dia, Wesley. Bom dia, Natália. Bom dia a toda a equipe que está por aqui nos estúdios e na Rádio Metropolitana. Quero dar um bom dia também para André Cavalcante, que nos acompanha nessa manhã. Bom dia a todo mundo que está ligado cedinho do sábado. Espero que tenha muita gente aí antenada nas informações. Veja, Wesley, nós temos várias pautas a serem apresentadas para o povo de Caruaru, mas principalmente as pautas baseadas nos pilares principais de um serviço público. Uma prefeitura, um governo do estado, um governo federal, tem as principais temáticas a serem atendidas à população. Quando o estado toma para si a responsabilidade de cuidar de saúde, segurança e educação, certamente essa é a principal pauta do povo de Caruaru. Mas a gente tem outras séries de situações que Caruaru clama por posicionamentos, digamos assim, rápidos e responsáveis. Por exemplo, nós temos um problema sério, a Feira da Sulanca, que já foi a locomotiva do Polo de Confecções do Agreste, e hoje, Natália, está a reboque de Santa Cruz e de Toritama. Se Santa Cruz disser, olha, a feira agora é quarta-feira, Caruaru tem que mudar o dia da feira. Caruaru já foi a força principal, motriz do desenvolvimento econômico, principalmente nesse cenário de Polo de Confecções do Agreste. Hoje não é mais. Infelizmente, a feira está definhando. Nós temos um case de sucesso, que é aquele mix de feiras ali. A gente tem 10 feiras dentro do complexo do Parque 18 de Maio. 10, alguém pode perguntar? Sim, nós temos feira de flores, feira de frutas, mercado de farinha, mercado de carne, que faz 2 anos que está em obra. E eu ouvi que depois de muita cobrança nossa, hoje iam entregar o mercado de carne. Eu ouvi o comentário. Ontem, a Evelyn, que é uma feirante, quero mandar um abraço para ela, a Evelyn e o Daniel entraram em contato comigo. Na verdade, eles entraram em contato na segunda-feira. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. A gente não aguenta mais trabalhar nesse calor. E os nossos produtos estão estragando. Os clientes estão dizendo que 8 da manhã, a carne, o frango, o bode, o peixe, está estragando e a gente está perdendo de vender os nossos produtos. Aí eu disse, olha, sexta-feira próxima eu vou por aí para a gente fazer mais uma cobertura, fazer mais uma denúncia, já que a Câmara de Vereadores em nenhum momento fez qualquer tipo de fiscalização, cumpriu o seu papel nesse sentido. E a gente não viu outro ator político fazendo esse movimento. E aí, quando foi ontem de manhã, ela disse, olha, saiu um comentário aqui na feira, no mercado de carne, que a prefeitura ia entregar o novo mercado, que já está pronto, só que não foi entregue, amanhã, no sábado. Eu disse, qual a sua avaliação? Ela disse, a gente ia solicitar a entrega do mercado de carne, então vamos aguardar o que vai ser posicionado no sábado. Nós temos mercado de carne, mercado de farinha, feira de artesanato, feira de plástico, de importado. A gente tem 10 feiras dentro do mix do complexo do Parque 18 de Maio, e alguém que vem de fora compra seu material de confecção, mas também pode comprar em outras feiras. Então isso é um atrativo muito importante, mas infelizmente os ônibus de excursões não param mais em Caruaru. A sua grande maioria passa para Santa Cruz do Capibaribe, passa para Toritama. E digo mais, em 2013 para 2014, Caruaru e o estado de Pernambuco, à época o governador Eduardo Campos, compraram um terreno que custou 11 milhões de reais, 10 milhões do governo do estado, com a contrapartida de 1 milhão do governo municipal. E eu estive nesse terreno recentemente. Esse terreno está abandonado. Na verdade, tem locais de ambientes onde se esconde produtos de furto e de roubo.
Onde é, delegado, esse terreno?
Veja que o Wesley não sabe nem onde é. Fica ali, do outro lado do polo comercial, um pouco mais pra frente, do outro lado do autódromo. Do outro lado. Na BR-104, como quem vai para Toritama.
Sim.
E esse terreno foi adquirido pelo governo do estado. E falando nesse terreno, e falando o que está, o equipamento que está do outro lado, que é o autódromo, dê uma passadinha no autódromo. Ou dê uma passadinha no meu Instagram. No meu Instagram eu fiz uma matéria, a gente faz um trabalho chamado Carona com Lessa. Eu trago alguém da população, ou que tenha a expertise do assunto, e coloco dentro do carro e dou uma carona para a gente discutir algumas temáticas da cidade de Caruaru. E uma delas foi o autódromo. Eu estive no autódromo. Para entrar foi muito fácil, não tinha ninguém lá. Quando eu cheguei perto da torre e a gente começou a subir a escadaria, essa escada começou a se desfazer da torre de comando, que é onde funciona o autódromo. O autódromo está abandonado, um equipamento que já trouxe para Caruaru corridas épicas como Fórmula Truck.
Inclusive, o pessoal chegou a comentar ano passado que o autódromo voltaria, teria novamente as corridas, e inclusive teve até um movimento nas redes sociais, inclusive personalidades nacionais também comentaram sobre isso.
Os amantes do automobilismo, né?
De voltar para Caruaru. Só que depois foi a poeira baixou, esfriou. Acabou.
Pois é, isso é a prática rotineira dessa gestão. Por que, Natália e Wesley? Porque o gestor atual, ele não firmou compromissos com o povo de Caruaru. A lei deu a condição de ele assumir o mandato, mas ele em nenhum momento fez tratativas para ganhar o voto da população e assumir compromissos com a população. Portanto, ele não tem compromissos com o que é mais importante para o povo. O mais importante para o povo é ter saúde. Eu estive numa rádio em outra oportunidade, há uns 2 meses atrás, dando uma entrevista com esse mesmo contexto, e eu falava que tinha muita gente me demandando da falta de insumos básicos nas unidades de saúde. Tem gente demandando que diz que não tem dipirona. E aí, quando eu estava na rádio, uma pessoa mandou e disse: olha, faz 14 dias que eu vou todo dia na unidade de saúde em busca de insulina para o meu pai, que é diabético, e eu não tenho acesso à insulina. A gente tem unidades de saúde de Caruaru, por exemplo, como a UPA do Vassoural, que está fechada. E ela foi fechada ao mesmo tempo que foi aberta a UPA do Salgado. E quando foi aberta a UPA do Salgado, na quinta-feira, uma grande festa, uma unidade de saúde sendo inaugurada, quando foi no domingo, a primeira chuva alagou aquela unidade. Nós temos problemas muito sérios, mas esses problemas estão acontecendo porque não houve, digamos assim, um acordo. Olha, povo de Caruaru, vote em mim, porque se você votar em mim, eu vou cuidar da sua saúde, eu vou cuidar da sua segurança, eu vou cuidar da educação, eu vou cuidar dos insumos básicos nas unidades de saúde, eu vou cuidar dos equipamentos importantes para a cidade, a Feira da Sulanca, a Feira de Gado, o complexo do Parque 18 de Maio. Não é só mandar lei para dizer agora o nome é Complexo do Parque 18 de Maio, e daí? Isso não faz com que o comprador, os excursionistas, parem na cidade para comprar. Não dá, gente, para a gente ver a Feira de Gado daquela situação. Eu tive há 2 semanas atrás na Feira de Gado. É de dar dó no coração. As pessoas dizem: olha, aqui a gente não tem segurança. Aqui a gente não tem ajuda do poder público para comercializar. A gente está vivenciando um problema sério em Caruaru, porque o gestor se preocupa muito com o que ele acredita que é importante. Ora, eu vou fazer minhas festas aqui particulares, eu mesmo vou encontrar, vou dizer: olha, o meu gosto é esse, eu gosto desse cantor e vou trazer para Caruaru. Eu gosto desse DJ e vou trazer para Caruaru. Na verdade, quando alguém assume o compromisso de gerir, de ser o gestor de uma cidade do tamanho do porto de Caruaru, tem que pensar não só apenas nos seus gostos pessoais. Olha, eu vou para a festa, eu vou me esbaldar. Tem hora que eu vejo o gestor numa festa, penso que ele não é um prefeito da cidade, ele é um turista do município, que pinta o cabelo de branco e que está tudo certo, está tudo muito lindo, porque aquilo realmente é um apelo popular a partir do que o prefeito do Recife fez. Então a gente precisa entender que não basta a gente... Eu disputei, o Wesley disse, olha, você disputou quantas eleições, o que é que você propõe para a cidade de Caruaru? Eu disputei 4 eleições de 2016 para cá. Na primeira eleição eu tive 41 mil votos, 1% de diferença da prefeita que foi eleita. Em 2018 eu me elegi com 29 mil votos. Em 2020 eu fui candidato a prefeito e tive 33 mil votos. Em 2022 eu fui candidato a deputado para a reeleição e tive 38 mil votos. Então eu sei o que é o acordo com a população. Olha, você vota em mim porque eu vou trabalhar nisso. Mas o atual gestor não tem essa concertação, esse acordo com a população de dizer, olha, se você votar em mim, eu vou cuidar da saúde, vou cuidar da segurança, da educação. Não, ele apenas governa como se fosse governando para si próprio. Olha, eu acho importante cuidar só disso aqui. Então, isso é muito importante. Mas o que a população quer é que o gestor do município cuide de todas as áreas, principalmente as áreas mais básicas.
E o senhor comentou aí sobre, inclusive, mercado de carne, que é um equipamento que impacta diretamente na economia do município, porque a gente traz recursos de fora, os deputados, inclusive, buscam esses recursos, essas emendas, mas dentro de Caruaru são esses pequenos equipamentos que fazem aquela economia municipal gerar, né? Porque é a questão da população. Uma pessoa de fora não vai no mercado de carne. Quem vai no mercado de carne é a população de Caruaru, diretamente.
Né? É a economia local, né?
Exatamente.
E aí você traz um outro ponto muito importante, que é a questão do desenvolvimento econômico. Veja, Caruaru está perdendo protagonismo, o protagonismo na feira da Sulanca, mas está perdendo vários tipos de protagonismo. Por exemplo, Caruaru já foi a segunda cidade mais importante do interior do estado. Hoje não é mais. Hoje é Petrolina, que já aumentou, já passou de Caruaru na quantidade de habitantes. E por que atrai tantas pessoas? Porque lá elas têm qualidade de vida, têm saúde, têm segurança, têm educação, têm como empreender, têm como trabalhar e sustentar sua família. Caruaru não tem, gente, um aeroporto digno que Petrolina tem, que Mossoró tem, que Campina Grande tem, que Serra Talhada tem. Já tem. E Caruaru, por conta desse problema histórico que a gente vivenciou, que a gente vivencia, dessa falta de cuidado básico com a nossa cidade, com os equipamentos mais importantes para a nossa cidade, realmente a gente não tem, a gente começou a ficar para trás, e infelizmente a gente está definhando. A gente tem uma feira de gado que perde para Cachoeirinha, a gente tem uma feira da Sulanca que perde para Santa Cruz do Capibaribe. A gente tem um aeroporto que perde para Petrolina, que perde para Campina Grande. A gente tem equipamentos tão importantes como um autódromo, que já trouxe Fórmula Truck para nossa cidade, e hoje está abandonado. Gente, que você que está ouvindo ou que está assistindo, o internauta, dê uma visitada nesse equipamento que é seu, para você ter uma dó no coração. É de doer o coração, porque eu mesmo já fui para lá, já fui para corridas, já fui também correr mesmo, de corrida de pé, no pessoal do Crazy Runners, eles faziam atividades lá. Hoje nem para isso serve, porque a pista está toda esburacada, o mato comendo no centro, as coisas, os boxes caindo aos pedaços, a torre de controle se desfazendo, as escadarias, enfim. A gente precisa entender que os equipamentos mais importantes da cidade precisam ser cuidados. A gente está pertinho aqui do anel viário. O anel viário que foi iniciado e foi parado, simplesmente parou. E a gente precisa entender que é importante entregar o básico, mas é importante a gente avançar. E aí o Wesley me perguntou, o que é que você tem de novo para a nossa cidade? Eu tenho algo muito importante para o nosso município. Eu acredito na inovação, na tecnologia e numa educação de qualidade. Eu sou fruto dos estudos, eu fiz muitos concursos públicos na minha vida, eu fiz 30 concursos públicos na minha vida, passei em 20% desses 30. Mas até chegar onde cheguei, eu remei muito lutei muito, e essa questão meritocrática é muito importante para a gente dar valor ao espaço que a gente alcançou a partir do nosso esforço pessoal. É claro, sempre é muito abençoado por Deus, mas o nosso esforço pessoal, a nossa luta, o nosso engajamento e essa questão da gente buscar o mérito pessoal a partir do concurso público são muito importantes. Então, isso eu só consegui a partir dos estudos, a partir da educação. E a gente precisa inovar em muito na perspectiva educacional. No decorrer dessa entrevista eu vou falar um pouco mais sobre isso.
Delegado, eu queria voltar um pouco ao assunto saúde. O Jailson Silva, do Residencial Chique Chique, ele comentou aqui, falou conosco, que está há 8 meses aguardando um agendamento para neurologista para o filho dele, que tem aí suspeita de autismo e está nessa peleja aí, nessa fila, e ele entrou em contato com o setor responsável. Eles informaram que tem mais de 3 mil crianças com suspeita de autismo e estão aguardando um agendamento para iniciar seus tratamentos. E ele está perguntando aqui, o que de ideia formada tem o delegado Lessa para resolver essa situação ou, de fato, tentar fazer algo?
Olha, Wesley, quarta-feira dessa semana eu me reuni com um médico chamado Bruno Rangel. Dr. Bruno Rangel, eu acho que até já deu entrevista aqui para vocês.
Bastante conhecido, né?
Pois é. Ele é neurocirurgião e nós nos reunimos para observar o cenário que a gente vivencia. Eu acompanho as mães do Atipicamente, eu acompanho muitos desses grupos que são de pessoas que são diretamente ligadas a esses transtornos, por exemplo, transtorno do espectro autista, transtorno de desenvolvimento de atenção e hiperatividade, de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, enfim, o TOD. Essas mães, elas clamam por um neuro que possa diagnosticar o seu filho para poder, inclusive, ter acesso
aos
direitos sociais mais básicos desses filhos ou desses adolescentes, desses jovens ou dessas pessoas, enfim. E, infelizmente, essa fila cada vez mais se avoluma, se acumula. O que é que a gente precisa pensar? E nesse dia que a gente se reuniu, a gente foi para uma atividade chamada, é uma franquia chamada Ginástica do Cérebro. Ginástica do Cérebro é algo que eu quero trazer para a nossa cidade. O que é isso? E aí eu vou fazer o link com a saúde e com a educação. É a neurociência na educação. É possível a gente, antes de mais nada, cuidar na perspectiva da saúde, mas também encontrar um tratamento e um cuidado especializado para crianças, por exemplo, com transtorno do espectro autista, ele inserido numa escola pública municipal, e além dele ser inserido nesse cenário, ele também tenha esses atendimentos e esses cuidados especiais. Então, você que me acompanha, que tem seu filho com qualquer tipo de transtorno nesse sentido e necessidades especiais para isso, que estejam na escola pública municipal, você vai ter a neurociência com atendimento especializado para isso. Porque é claro que as estratégias básicas de saúde da família, as unidades básicas, que é o PSF, antigo PSF, que hoje é ESF, Estratégia de Saúde da Família, que são as unidades básicas de saúde, elas podem também receber e filtrar para encaminhar para os locais adequados. Agora, porque é o seguinte, gente, tem muita gente que não entende a complexidade da saúde. A saúde, o governo é dividido em 3 unidades da federação: União, Estados e Distrito Federal e municípios. A União é responsável pela alta complexidade, os estados pela alta e média complexidade e os municípios pela baixa complexidade. A baixa complexidade é a unidade de saúde básica, atende a pessoa ali na unidade de entrada. Tem um problema, a criança está com dificuldade de atenção, um déficit de atenção, vai lá, olha, a situação é essa, manda para o especialista. A gente vai ter, por exemplo, um centro de cuidados especiais para as crianças com todo tipo de dificuldade de atenção ou todo tipo de transtorno nesse sentido aqui na nossa cidade. E esse projeto, esse plano de governo está sendo gestado junto do Dr. Bruno Rangel, que é uma grande figura humana, que tem um coração gigantesco, e disse, eu quero te ajudar nisso, vamos juntos aí. E eu disse, olha, eu quero também trazer isso na perspectiva da educação, para a gente trazer a neurociência na educação. E alguém pode não estar entendendo. Gente, há dois dias atrás, o prefeito da cidade do Recife anunciou, ganhou um destaque lá, fez um destaque para as crianças, os estudantes da Escola Pública Municipal do Recife, que foram premiados com o Ganha o Mundo. O que é isso, gente? É um estímulo para que os adolescentes, os jovens, as crianças se esforcem nas escolas para poderem fazer intercâmbio com outros países do nosso planeta Terra.
Período curto, além de 5 meses, que os estudantes vão para exatamente outro país, estudar outra língua, outras
experiências, né?
Vivenciar outros ares.
Vivenciar outras experiências. E a cidade de Caruaru, gente, tem o orçamento de Caruaru é 1,8 bilhões de reais. Quase 2 bilhões de reais. Se você for observar proporcionalmente, em relação à quantidade de habitantes, é basicamente a mesma estrutura que o Recife tem. Por que Caruaru não pode ter um Ganha o Mundo? A gente vai ter isso. Se Deus me permitir chegar na prefeitura do município de Caruaru, a gente vai poder oferecer ao estudante da escola pública municipal o que o estudante da melhor escola privada do nosso estado tenha. Porque a gente vai investir e muito em educação. Porque a gente vai priorizar o que é prioridade. Porque eu sei a importância da educação. E eu conheço pessoas que saíram da linha da pobreza, de situações de extrema vulnerabilidade social, para alcançar lugares altos na sociedade. Tem um amigo que ele passou o concurso para delegado e depois eu reencontrei já como juiz de direito. E ele disse: olha, eu sou fruto da educação, sou fruto do meu esforço pessoal, da meritocracia. Então, a gente pode sim ofertar aos alunos, aos mais de 40 mil alunos da Escola Pública Municipal de Caruaru, a condição de eles vencerem na vida, e eles vão ter, se Deus me permitir ser prefeito dessa cidade, eles vão ter a mesma condição que a escola privada de melhor qualidade desse estado tem. Intercâmbio, escola bilíngue, neurociência na educação, entender a realidade. Tem recurso para isso? Tem, gente. Só basta direcionar da forma correta. Lembrem, em 2016 eu fazia um debate nesse sentido, mas a gente tinha um orçamento de 1 bilhão. São 8 anos apenas depois e a gente tem quase 2 bilhões de orçamento para 2024. Imagine para 2025. Provavelmente em 2025 a gente vai estar bem pertinho de 2 bilhões de reais de orçamento do estado de Pernambuco. E é muito dinheiro direcionado, principalmente nesses Fundebs, Fundefs da vida do governo federal, para que a gente estimule e efetivamente dê condições para os alunos voarem, digamos assim, voarem de verdade, ganhando o mundo.
Inclusive, eu queria destacar que até no sertão, muitas cidades do sertão têm o PGM. O EJ vai querer rir um pouquinho, mas lá na minha cidade também tem. O meu irmão também foi um
dos... Lá em Inajá, né?
Meu irmão também foi um dos alunos que foi pro PGM, foi pro Canadá. E é sempre
só pro povo entender o que é PGM, né? Programa Ganha o Mundo.
Programa Ganha o Mundo. Isso aí foi iniciado com o Eduardo Campos.
Exatamente. E hoje tem escola pública municipal também. Então, tem a escola pública estadual que oferta isso realmente, com uma estrutura muito maior. Porque vocês sabem quanto é o orçamento do estado de Pernambuco? Alguém aqui sabe? 50 bi. São 50 bilhões de reais é o orçamento do nosso estado. Realmente, em proporção, é muito mais condições de levarem os jovens do ensino médio, porque a responsabilidade do governo do estado de Pernambuco, dessa unidade federativa do governo do estado, é realmente as escolas de ensino médio. Ensino fundamental é com o município. Creche, ensino fundamental é com o município. E nível superior, na sua maioria das vezes, é com o governo federal. Mas também tem unidades, universidades estaduais. Então, nesse cenário do Ganha o Mundo no estado de Pernambuco, é um sucesso. Realmente já é uma política pública de estado. Agora, municípios podem também ter essa condição, como o município do Recife, que já oferta para os alunos da rede pública municipal o Ganha o Mundo do município do Recife. A gente vai ter em Caruaru também.
Delegado, como que está a sua construção? Como é que está a relação do PP em Caruaru? Como é que está a construção das suas alianças? Porque a gente sabe que Andorinha não vou sozinha e tem que ter esse pessoal junto para estar construindo um bom governo, para estar aí comandando Caruaru. Como é que estão essas alianças?
Olha, Wesley, a gente sabe que tem um prazo muito importante nesse primeiro momento da disputa eleitoral, que é o prazo do dia 6 de abril. Dia 6 de abril é o limite para que a gente defina qual partido a gente vai estar filiado para poder colocar o nome à disposição da legenda nas convenções partidárias que ocorrem entre julho e agosto, e o partido define a candidatura. Até lá, tudo é pré-candidatura. Nesse sentido, a gente tem muitas articulações. Pouca gente tem definição de partido. Nem o prefeito do município tem o partido que ele vai disputar. Na verdade, ele não tem partido ainda para disputa eleitoral. Então, todo mundo tem o seu momento nesse sentido. Eu estou filiado ao Progressistas, estou travando um debate interno, principalmente em órgão no nível estadual, porque cidades com mais de 200 mil habitantes, a maioria dos partidos, quem define é a convenção estadual, digamos assim. É o diretório estadual que define, não são os diretórios municipais. Eu estou tratando em nível de estado, mas também estou conversando com outras legendas partidárias. Agora, grupo de pessoas, eu me reúno com o meu pessoal, que nos acompanha nessa jornada há tantos anos, mas também tem o grupo de candidatos a vereadores. Nós já temos 17 pré-candidatos a vereador, 7 mulheres, que é o desafio maior, é trazer as mulheres para o debate político, que é tão importante, que é tão significativo e é tão estimulado, inclusive, pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, para que a gente faça esse debate de forma ampla e todas as candidaturas, todas as, digamos assim, todos os grupos que vão para a disputa, pelo menos 30% é reservado para as mulheres, e a gente já tem 7 candidatas à disposição desse debate. Então, a gente está fazendo o nosso trabalho, agora a gente sabe como fazer, sabe onde está o voto, sabe como articular, até porque alguém que teve uma média de 30, 40 mil votos em 4 disputas aqui na cidade de Caruaru, sabe como fazer. Então, a sociedade entende bem isso e a gente está no momento adequado e na hora certinha a gente vai dizer por qual partido a gente vai disputar, qual é o nosso grupo. A sociedade vai começar a conhecer, até porque, Wesley, hoje você vai fazer um debate na cidade, ninguém está preocupado com a eleição, não. As pessoas estão preocupadas é com a resposta real do poder público face às suas demandas, como, por exemplo, as pessoas estão muito preocupadas com segurança pública, a violência que tá aí imperando, infelizmente, na nossa cidade. E eu quero só deixar uma frase para você e para quem está nos ouvindo e nos acompanhando pela internet. Gente, se eu for prefeito dessa cidade, se Deus me permitir ser prefeito dessa cidade, a gente vai cuidar pessoalmente desse assunto. Segurança pública vai ser prioridade zero. A gente vai trazer de volta a condição das pessoas estarem sentadas nas calçadas no final do dia, conversando entre si, porque hoje é um terror inimaginável. Tem comunidades todas escuras, o saneamento básico, enfim, tratamento básico de esgoto, estrutura, digamos assim, muito depreciada, mas principalmente a insegurança que as pessoas têm de ficar nas portas conversando com os vizinhos. A gente ainda é uma cidade interior, mas, graças a Deus, e claro, uma cidade pujante, mas a gente quer essa cidade pujante, desenvolvida economicamente, mas que não atraia a criminalidade e que não tome providências para reduzir essa criminalidade. A gente acompanha o noticiário policial, dia sim, dia não, é homicídio na cidade de Caruaru, violência, furto de carro, furto de telefone celular, roubo de telefone celular, fora o tráfico de drogas que está tomando conta principalmente da periferia. Enfim, a gente precisa cuidar disso pessoalmente e eu vou cuidar enquanto gestor do município da nossa cidade.
Delegado, nossa entrevista está chegando nos fins aí de fato e eu queria deixar o espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais.
Olha, Wesley, você dizia, olha, a gente tem que entregar para a nossa amiga Ellen aí por volta de 7h40.
O tempo é curto, tem muito assunto, eu queria perguntar muito mais, mas o tempo é curto, infelizmente.
O tempo realmente urge, digamos assim, o tempo nos cobra aí para que a gente possa trazer de forma resumida os assuntos e a gente tentou resumir algumas questões aqui, mas eu quero deixar algumas mensagens finais. Veja, a gente vive aí um momento super importante de definições das pessoas, das pessoas que vão legislar e governar o município nos próximos 4 anos. Então, a população, a primeira coisa que eu quero levar para a população é que ela pare um pouquinho para discutir, para pensar, para refletir sobre quem ela quer sentada na cadeira maior do município de Caruaru, no Palácio Jaime Nejaim. Primeiro, e também na casa jornalista Wellington Florencio. Na casa jornalista José Florencio. A gente precisa, antes de mais nada, desse cuidado da população para que o legislador ele possa, por exemplo, ir lá no mercado de carne para ver aquela realidade. Ir lá no autódromo, ir lá na feira de gado, ir lá no Alto do Moura, ir lá na feira da Sulanca para discutir, porque a função principal do legislador é fiscalizar, não só legislar, mas fiscalizar o poder executivo municipal. Então, Martin Luther King diz assim, uma frase que eu gosto muito, digo muito, ele diz assim: eu não me preocupo com o grito dos maus, o que me aflige é o silêncio dos bons. Então, se as pessoas que querem o bem para a sua cidade, para a sua comunidade, para o seu dia a dia, para criar os seus filhos num lugar adequado, antes de mais nada, ele precisa se dedicar a essa questão que é a política. É pela política pública, que as coisas vão acontecerem. A saúde vai existir, a educação vai existir, a segurança vai existir, a infraestrutura vai existir, o desenvolvimento econômico, o emprego, a renda, o trabalho, o cuidado com o transtorno do espectro autista, um neurologista para diagnosticar e atestar o TEA, o TDAH, enfim, é a partir da política pública. Então as pessoas precisam se dedicar um pouco mais, até porque nos últimos anos se deixou muito a desejar nesse sentido e a gente praticamente ficou sem representatividade, por exemplo, de deputados aqui na cidade de Caruaru. Por quê? Porque as pessoas começaram a se abster, a abrir mão de fazer esse debate para que ela pudesse realmente refletir e entender da importância de ter parlamentares na cidade para trazer emenda parlamentar, como a gente trouxe, para entregar, por exemplo, a nova delegacia da Mulher de Caruaru, que é uma delegacia que é referência para todo o Nordeste, uma das melhores delegacias do Brasil, talvez a melhor delegacia do Nordeste. Foi emenda parlamentar nossa ali na Avenida Portugal, funcionava de forma improvisada na Dalton Santos, no primeiro andar, um prédio alugado, agora é um prédio próprio, que entrega cuidado e proteção à mulher da nossa cidade e da nossa região, para perfurar 28 poços artesianos, como a gente perfurou aqui na nossa cidade, para lutar em favor do toyoteiro. O toyoteiro, que antes era clandestino e hoje ele é uma atividade complementar. Então, a gente lutou e tem um contributo, um legado, principalmente na área da segurança pública. Mas a gente quer um pouco mais, a gente quer avançar em segurança, quer avançar em infraestrutura, quer avançar cuidando de quem está na periferia e na zona rural, quem está no loteamento João Barreto, no bairro Novo Mundo, quem está na Vila Cipó, quem está na Vila do Aeroporto, que não tem cuidados básicos de saúde, de educação, de segurança, de infraestrutura, de tudo que está envolvido nisso. Então, eu quero agradecer pelo espaço, tentei resumir aqui, tem muita coisa para tratar, mas a gente entrega no horário certo a nossa amiga Ellen aí, para ela tocar aí o dia da Metropolitana. Muito obrigado pelo espaço, que Deus nos abençoe.
Nós que agradecemos, delegado. Conversamos nesta manhã com o pré-candidato à Prefeitura de Caruaru, delegado Eric Lessa. Você gostou dessa entrevista? Achou o tema interessante? Agora você pode acompanhar todas as nossas entrevistas aqui no Jornal da Metropolitana em nosso Spotify, Metropolitana FM Caruaru. Todos os dias teremos um novo episódio e você pode ouvir de onde estiver e quantas vezes quiser.